O Brasil é um dos países com maior índice de violência nas escolas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senador. Senador, obrigado. Como o senhor descreveria hoje a situação das escolas brasileiras em termos de violência, risco para os alunos, para os professores, para os profissionais de educação?
Pois é, a descrição, ela, além de ser regional, ela vai tendo diferenças, e também da escola pública e para a privada, isso também nas universidades, e o tipo de violência que a gente hoje enxerga dentro de cada unidade. Vai desde um bullying, vai desde uma brincadeira violenta, que eu posso citar aqui, lá na minha cultura do Nordeste, o barrote, que é uma brincadeira violenta entre garotos e garotas, é de quem suporta levar mais pancada, de quem bate mais e quem apanha mais.
Isso é uma brincadeira comum nas escolas?
Pois é, é uma brincadeira comum em que eu presenciei em escolas. Agora, já que eu estou falando do meu estado, agora, início da semana, a Guarda Municipal apreendeu uma criança com um revólver dentro da sala de aula, com 12 anos a criança. Então, falar sobre violência nas escolas é um tema muito amplo. Falar da violência do professor contra o aluno contra o professor, do pai contra os alunos, o aluno contra os pais.
Os pais
da
contra
comunidade,
os professores.
Os pais contra os professores. Que tipo de violência a gente vai falar especificamente? Na audiência pública em que eu sugeri na CDH, foram discutidos vários temas. Ficou muito rica essa discussão, ficou muito ampla a discussão na CDH, porque houve um pai, que é da Associação dos Pais, aqui do DF, falou a visão do pai. Uma pedagoga que trabalha 20 anos nas escolas públicas, um psicólogo, um representante da Unesco. Então, várias pessoas de vários locais da sociedade, de vários nichos, puderam discutir esse tema. Eu solicitei essa audiência porque é o que...
O senhor solicitou a realização de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para debater a violência nas escolas.
Isso, mas a intenção é chegar a um ponto que não é fácil, de como combater. Porque as pessoas confundem hoje muito, por eu ser capitão e ter um projeto lá em Natal, de uma escola que envolve a polícia militar e a administração civil dessa escola, que deu muito certo, com a educação militar. Ela, naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, naquele local, surtiu efeito. Fez a coisa acontecer, diminuiu a violência, deu ordem, deu disciplina naqueles alunos.
Mas era uma escola que foi militarizada ou não?
Não, não, não foi, não chegou a ser militarizada, não. A gestão é totalmente civil, a gestão, a direção, os professores, e os policiais só entram com a parte disciplinar, uma parte de fiscalização, de proteção, uma proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, ao professor, à comunidade escolar toda. Então, é essa relação que a gente tem lá. Deu certo naquela escola. Não quer dizer que vai dar certo em outros locais. Mostra-se uma experiência eficiente pelo Brasil todo. Mas o que a gente tem que ver é que tem outros trabalhos eficientes. Então, o que eu quis trazer foi reunir todos esses trabalhos, todas as escolas, todos os professores, todos os que tiveram êxito, para a gente poder fazer o quê? Extrair o melhor de cada e ter essa ideia de como combater esse tipo de ação que atrapalha a vida não só das crianças, não só dos adolescentes, não só dos pais, não só dos professores, mas atrapalha a vida como
um
todo.
Só um exemplo, né? Um diagnóstico feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, mostrou que quase 70% dos jovens à época afirmavam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola, seja verbal, física, discriminação, furto, roubo, ameaça ou bullying, né? A gente podia falar um pouquinho, porque, por exemplo, uma das palestrantes da audiência pública falou bastante sobre a questão do relacionamento entre os jovens, do relacionamento dos jovens com a internet, né? Do relacionamento dos jovens com os professores, com o ambiente escolar, fora do ambiente escolar, do vínculo das que as crianças e esses adolescentes deixam de ter com os pais, assim. O que o senhor acha que dá para tirar de conclusão em relação ao que acontece entre os alunos?
O que eu concluo hoje, além de uma falta de atenção, com nossos jovens, com nossas crianças, nossos adolescentes, falta de atenção de todos. Eu não falo só do professor, eu não falo a falta de atenção do governo por não disponibilizar profissionais qualificados para lidar com situações, muitas vezes psicológicas. O jovem hoje não tem com quem conversar e muitas vezes se recorre a redes sociais, aos mistérios que existem hoje na internet. Os mistérios que eu digo são alguns aplicativos, alguns sites ou algumas pessoas que praticam mal contra elas, atitudes que eu não posso falar aqui para não estimular as pessoas a quererem procurar a tudo isso. Esse não querer falar de certos assuntos é uma ideia que eu tenho de se não falarmos, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber o que é. Então, ninguém vai ter curiosidade de saber. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que eu estou falando. Sobre a violência nas escolas, sobre o que está acontecendo, que é visto por todo mundo. Então, hoje, ter essa atenção com nossos jovens, com nossas crianças, ter esse apoio psicológico, um apoio social, dá a eles, as crianças que eu digo também, aos professores, até aos pais. Muitas vezes precisa se saber a origem da violência, por onde ela... Quando chegou um ponto de ter essa estatística, de que muitas crianças já presenciaram qualquer ato de violência dentro da escola, é pegar aquele aluno e não é transferir da escola, não é expulsar da escola. O mais fácil para o diretor, o mais fácil para o professor é tirar da sala de aula, é expulsar da escola, transferir o problema. Ah, o problema eu vou transferir. Mas lembre que aquela pessoa que não foi contida, não foi resolvida, não foi investigado o problema dela, está em sociedade. Ela está em sociedade e ela retorna pelo simples fato de você não ter dado atenção para ela. Eu disse durante a comissão, que eu presidi a audiência pública, que o fato da escola Maria Ilka em Natal ter dado certo, pelo nível de exigências que eu cobro dos alunos, desde um cabelo cortado, do fardamento completo, de um tênis, do material estar sempre muito conservado, da limpeza, da higiene, de não falar palavrão, de não correr. Acredito que tudo isso que as pessoas acham que é rigor demais, autoridade demais, é atenção. E eles gostam de atenção, eles
pode
querem atenção.
Pode ser compreendido como atenção, né?
Senador? Eu entendo como atenção. Porque se eu estou tendo preocupação em fiscalizar, eu estou tendo atenção. Eu não estou preocupado em tirar a liberdade dele, eu estou preocupado em fiscalizá-lo para mantê-lo dentro da ordem. Muitas pessoas não compreendem isso. Qual é a compreensão que se tem? Dá liberdade à criança, liberdade de quê? Para agredir? Para xingar? Para cuspir um ou outro? Para fazer brincadeiras ofensivas, para causar bullying? Que liberdade é essa que a gente está causando? A liberdade é dele estudar, dele ter um bom ensino, de uma boa alimentação, dele ter um atendimento bom dentro do ECA, dele ter respeito, dele ser respeitado, de tudo isso.
E, senador, como isso pode ser traduzido em termos de políticas públicas?
Então, essa audiência foi com essa finalidade, trazer todas essas ideias para a gente chegar ao entendimento não só de uma lei, não só de uma legislação, mas de ação. Esse país já está com muitas leis. Esse país já tem lei demais.
É, só sobre bullying são duas leis federais, além das leis estaduais todas.
Conteu o problema?
Não.
Melhorou a situação? Segundo, na audiência pública, a especialista em bullying disse que muitas escolas, ela disse que é lei, é exigência de um programa anti-bullying nas escolas. Tem que ter escola pública e escola particular.
Mas, senador, essa lei é de 2018. Ela instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, né, em todo o território nacional. Ainda não houve tempo suficiente para se fazer uma avaliação, né, do que foi criado a partir da lei. É muito pouco
mas
tempo.
Mas tem uma anterior, se eu não me engano.
Tem uma lei de 2015.
Tem uma anterior. A 2015 já está bem, já
que
tem 4 anos.
Que já,
né,
promove medidas de conscientização e prevenção.
Exatamente. Já então, já tem essa lei que já é mais antiga do que a 2018. Mas eu entendo, Renato, que o nosso país, ele é muito regido por leis, onde se falta mais educação. Se nós tivéssemos educação, não precisaria de tanta lei para coibir a má educação. A lei muitas vezes vem para contornar o que não é cumprido de forma educacional. Respeitar um idoso, respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar as diferenças, respeitar a cor das pessoas. Precisa de lei para isso. Se eu tenho consciência do que é certo e do que é errado, então, chega-se um nível de a gente estar aqui quebrando cabeça e procurando o que é o melhor entendimento de uma legislação para uma aplicação efetiva.
Senador, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.